Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. E comigo hoje eu trouxe aquele que fez com que eu criasse uma visão romantizada do cargo de diretor, superintendente do alto nível. Porque ele simplificava as coisas mais difíceis quando eu iniciei nessa área de produto lá na Senhora Porto Seguro, há muitos anos atrás. Thiago Galli, um ídolo, tudo bem?
Grande, Chiodi, prazer demais estar aqui com você, cara. Valeu pelo espaço aí. E parabéns aí pelo PG que, meu, tá voando.
Muito obrigado. Pra quem não sabe, o Thiago Galli foi meu chefe lá na Porto. Então, basicamente, era eu, Dalton Miura.
Opa!
Um forte abraço, um beijo pro
Daltão
japonês lá. E era o Thiago. Então, eu via o Thiago, o senhor Galli, trabalhando diariamente e eu via como, na minha visão de júnior na época, eu olhava e falava, pô, é fácil ser diretor. É isso, é muito fácil, pô. É só ouve e toma decisão. Passar do tempo, olha eu aqui, hã? No PG, e agora eu sei como que é o rolê depois de conversar com muitas pessoas nesse papel de diretor, superintendente, VP, enfim, CEO. Não é tão fácil assim, né, Thiago?
Não, eu lembro de um amigo meu que falava, quando eu me tornei diretor na Nextel, antes até da Porto, Chod, ele falava assim, ele me levou para comemorar um almoço de ter sido promovido, ele falou uma frase que eu não esqueço, cara, que é, quanto mais você sobe, mais venta, né? Então, os problemas, eles parecem menores para quem tá olhando, vai, digamos assim, de baixo, mas as tretas são pesadas, complica.
Ótimo. E o Thiago, recentemente, criou um away no LinkedIn. Por quê? Porque sabe como que é, né? É, CEO, cofundador, não tá em nada para fazer durante o dia, o que ele vai fazer? Ele vai no LinkedIn e cria uma polêmica. Que é o quê? Ele foi mexer logo com o fandom de Product Managers, adoradores de Inspire e de Martin Kagan. Ô Thiago, como que você define o papel do Product Manager no contexto atual das empresas? E por que você acredita que a avaliação baseada em features e qualidade do produto é simplista e errônea? Eu não vou falar o que aconteceu no post.
Cara, assim, o post, sei lá quantas milhares de visualizações e respostas teve, mas assim, me surpreendeu o engajamento. E é um tema que eu... Que eu adoro. O meu histórico é de produto. Eu trabalhei muitos anos na Nextel com produto e eu tive sempre a sorte de trabalhar em empresas que, de alguma maneira, eram os attackers, né? São aqueles caras ou que estão nascendo ou que são os menores e querem enfrentar os grandalhões. Eu sempre preferi estar nessa posição, que é uma posição um pouco mais criativa, um pouco mais arriscada, né? Onde você tem que ser mais agressivo, pensar diferente, utilizar muito pouco recurso, etc. Né? Se você olha sobre o aspecto da empresa... Cara, o objetivo da empresa não é lançar uma feature, né? O objetivo da empresa é resolver o problema de um cliente oferecendo uma solução e capturando valor por essa solução, que em última instância se traduz num lucro que vai ser redistribuído, reinvestido, etc. Né? Então, quando eu olho a posição do cara de produto, eu sempre tive a concepção de que o cara de produto é um cara altamente estratégico. É um cara que precisa gostar de negócio. Né, ele precisa facilmente fazer a correlação entre para onde a empresa está indo, como é que o modelo econômico financeiro da empresa funciona, qual o contexto atual e o que aquela feature ou aquele novo produto que está sendo desenvolvido, como é que ele se conecta, né, para trás. Então, assim, você lançar uma feature de um produto que ninguém quer ou que não vai ser vendido ou que não pode ser uma métrica. Eu acho que, assim, não é bom para a empresa, não é bom para o cliente e muito menos para o profissional. Então, quando eu falei no post lá, que eu falava que o cara de produto é o CEO, né, deveria ser o CEO de produto, na minha cabeça é que hoje, de alguma maneira, a gente apequenou um pouco essa função de produto. Obviamente, você fazer a esteira de desenvolvimento faz parte do escopo de produto, mas faz parte pricing, faz parte em entender marketing, faz parte engajar vendas, faz parte entender como é que o produto vai ser atendido lá na ponta. Então você construir essa visão quase que de um mini CEO mesmo, de cara, como que esse produto vai se comportar no mercado. No final das contas, eu, como head de produtos, eu sempre fui medido por, cara, tá funcionando? Tá gerando resultado? O que a gente esperava e o que está acontecendo? Tá melhor? Tá pior? Onde a gente precisa melhorar? E não do tipo, check, lancei, tem alguém usando? Não sei, mas eu sei. Então, é esse exagero que eu, né, que eu simplifiquei aqui agora, que eu acho que não faz tanto sentido.
Polêmico. Não, o episódio vai por esse caminho e é isso. Antes da gente se aprofundar mais nesse assunto e também falar sobre, também trazer um pouco do panorama de como funciona uma aceleradora de startup, porque a gente vai aproveitar essa conversa para entender isso. Recados. Você que está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast, clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Por favor, momento motorista do Uber aqui. Isso nos ajuda a alcançar mais ouvintes. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, clique no botão inscrever-se, ativa o sininho, deixe seu curtir e comente. Não gostou do que o Thiago vai falar aqui? Comenta. Só comenta. Não me xinga. Xinga ele, mas comenta. Engaja. Tá? Quer se conectar com o Thiago Galli para debater esse assunto, né? Com ele, mandar lá na DM, link do LinkedIn dele, tá na descrição aqui do episódio, vai lá, se conecta, pergunta, Thiago, tem vaga? Ah, tá aqui, né? Não sei, vai aqui. Falou, Thiago, você não sabe nada de Product Manager, fica quieto. Enfim, vai lá, se conecta com ele. Siga, converse com ele lá. Vai ter o link da Strive também, aqui, para você conhecer mais sobre a aceleradora de startup que o Thiago Galli faz parte. Tá bom? Olha, já ia para a pauta, porque a pauta está bem boa hoje, mas antes, esse episódio é um oferecimento da Tera, a maior e melhor escola de carreiras digitais do Brasil e, quiçá, da América Latina. É a nossa patrocinadora esse ano e tem cupom de desconto. Link está na descrição e o cupom é PRODIT_GURUS. Além da Tera, Amplitude, a maior e melhor plataforma de Product Analytics do mundo. Não é aquela outra lá, esquece aquela outra. É a Amplitude. Também é patrocinadora nossa. E eles fizeram um e-book e traduziram para o português, que é claramente a cara do PG, que é o quê? Product Analytics for Dummies. Eu não vou falar nada. Se eu lanço isso daqui no Brasil, Xod, tá fazendo de serviço, pipipi, popopó. Mas como é os caras lá de fora, vocês gostam. Então o link tá na descrição, e-book gratuito, faz o download, tá bom? É isso, recados dados. Vamos pra nossa conversa, que é, tem um ponto que a galera, que o Thiago Galli respondeu agora, que a galera pega no pé, o Thiago Galli, ele vai bem. Quando ele usa o termo CEO de produto, a galera começa a pegar ali. É isso, é o CEO de produto. A galera, não, mas o livro do Marty Kagan fala que não tem CEO. Mas, Thiago, quando você olha assim, você que está muito próximo de startups, o papel do Product Manager numa startup, ela é diferente do papel de um Product Manager numa empresa mais consolidada e maior, certo? Como que você vê essa diferenciação?
Sim. Não, eu acho que... Xod, eu acho, cara, eu acho a função de produto talvez a mais estratégica, uma das mais, se não a mais estratégica das empresas. Então, eu acho que ele tem uma... O cara de produto tem uma responsabilidade muito grande na minha cabeça, porque... em muitos casos, ele tem um desafio muito estratégico do ponto de vista de conduzir a organização, as empresas ou a startup para tomar as melhores decisões de, cara, quais features a gente vai lançar, que produtos a gente deve lançar, como que deve ser a composição dessa feature dentro da proposta de valor como um todo, como é que isso afeta a nossa oferta de pricing, como é que esse produto, essa feature vai ser distribuída. Mas, essencialmente, especialmente em empresas já maiores, não é o cara de produto que vai, de fato... Cara, botar a mão na massa, não é ele que vai vender, não é ele que vai atender, não é o cara que eventualmente vai codar, porque está no cara de tecnologia, etc. Então, ele é um grande articulador, né? Quando você pensa... E aí, o comentário que eu fiz no LinkedIn, as pessoas falam, pô, mas então você acha que a empresa não tem que ter CEO? Não, não. Né, foi uma analogia que eu fiz. Mas eu acho que o papel e a visão e a responsa que esse cara de produto tem que ter, obviamente não é ele que vai vender. Mas se ele não se preocupar como é que o produto vai ser vendido e ele não engajar, por exemplo, uma força de vendas ou o time que vai fazer o marketing digital e fazer toda a parte de growth do negócio, eu acho que ele não está fazendo o seu papel completo, né, como cara de produto. Numa startup, se você pegar, cara, grandes empresas de hoje em dia, de tecnologia, elas começaram sendo um produto antes mesmo de serem empresas. Né, você pega o próprio Facebook, o Snap, esses caras eram um produto, eles nasceram como um produto. Né? Então, cara, o produto acaba sendo uma gênese muito grande de grandes negócios. Né? Por isso que muitas vezes a cabeça pensante está nesse papel de produtos. Numa startup, obviamente, você tem um papel, como eu posso dizer, um pouco mais específico da construção dessas primeiras features, desse primeiro produto, para você, de fato, conseguir encontrar os clientes para solucionar aquele problema que você descobriu. Né? Numa empresa grande, os desafios são um pouco diferentes. Né? Mas acho que o principal modo de uma startup é o modo de sobrevivência. Que é, cara, como é que eu faço para entender profundamente aquela dor daquele cliente? Como é que a minha solução, de fato, pode de fato, solucionar ou agregar valor para aquela dor ou resolver aquela dor? E como é que eu consigo, eventualmente, monetizar e capturar valor isso, seja no curto, seja no longo prazo. Né? Então, eu diria que o cara de produtos numa empresa grande, ele tem esse papel de orquestrador muito grande. O cara de produtos de curtíssimo prazo, ele tem uma cabeça de uma startup, ele tem uma cabeça muito de sobrevivência, de realmente como é que eu faço para encontrar esse product market fit, né? Esse mercado onde a minha solução, de fato, é muito desejada e ninguém conseguiu chegar lá ainda.
Tem um ponto que quando a gente trabalhou junto, eu admirava bastante e eu tendo a trazer comigo até hoje, que era sempre, quando eu falei no início do episódio, que você me vendeu a imagem de um diretor muito, sabe? Hoje, quando tem um diretor, eu conheço algum diretor e eu vejo ele tendo alguma atitude assim, eu falo, pô, mas o Thiago Galli...
Não era assim.
Não é assim, pô. Porque era trabalhar ao seu lado era algo muito mais... eu aprendia bastante, né? Aprendi bastante. E tem algo que eu via lá que eu sempre trouxe pro meu dia a dia como produto e hoje como coordenador, que é o pragmatismo, mais o pensar simples. E é algo muito difícil de você Sim. encontrar nas pessoas de produtos, porque aparentemente hoje as pessoas de produtos adoram complicar o negócio.
Não é isso. Como é que outra coisa. Cara, eu acho que isso é um excelente ponto. Primeiro, Chiodi, eu acho que quando a gente trabalhou junto, a gente tinha, né, a gente tinha a felicidade ali de ter conseguido construir uma cultura onde a gente de fato se preocupava muito com os clientes, né, de querer cuidar dos clientes. E eu sempre tive uma postura de que eu, como responsável principal pelo negócio, eu sou provavelmente o cara que está mais longe do cliente. Isso é um puta de um problema. Por isso que eu bebia muito na fonte de conversar com os atendentes de call center, com os vendedores, com o time de back-office que resolve os problemas. Porque o time, a liderança, tomava a decisão de, cara, ou que produto a gente vai lançar, ou que promoção a gente vai fazer, ou que campanha a gente precisa, né, ou que processo a gente vai mudar. Mas a gente só sabe do impacto disso mesmo quando a gente vai conversar lá na ponta. Né? Numa startup é quando o cara, o fundador, o founder, o cara de vendas, ou o cara de produto, vai conversar com o cliente e fala, meu, deixa eu entender, eu resolvi o seu problema ou não resolvi? O que eu devo fazer melhor? Onde você acha que precisa melhorar? Que outro produto, que outra solução você acha que deveria ter? Então, quando você se coloca na posição de ouvinte, né, e de você conseguir interpretar isso, você começa a se colocar um pouco mais na cabeça de produto, na minha cabeça. Porque produto, para mim, não é esse lado só técnico de construção da feature. E assim, o cara que tem essa capacidade também de ir lá beber na fonte, processar e, principalmente, aí eu vou chegar no ponto que eu queria dar, entender qual é o contexto. Então hoje, não é que eu acho que os caras de produto querem complicar. Ninguém fala, quero, vou complicar a vida do meu cliente, vou ferrar a vida dele. Né? Mas eu acho que as pessoas esquecem do contexto. E o contexto tem o contexto do consumidor final e tem o contexto dentro da empresa. Eu vou dar um exemplo bem, bem prático disso. Mas o exemplo do consumidor final é, cara, não sei a sua vida, mas a minha vida é muito complexa no sentido de quantidade de coisas para serem feitas. O celular é uma maravilha, mas ele ele faz com que você seja facilmente demandado através de um WhatsApp, então você acaba resolvendo N micro coisas todos os dias, né, profissional, pessoal. Então, eu como consumidor, o que eu mais quero é que as empresas me ajudem a simplificar a minha vida, a se autorresolver. O exemplo que eu dei no post que eu fiz sobre isso era sobre, cara, o Uber. Quando eu estava lá no C6, eu saía da minha casa e ia para o C6, saía do C6 e ia para a minha casa. Aquela vida mais tradicional, né? É, normal, até antes da pandemia, etc. Quando eu abri o app do Uber de manhã e ele falava assim, você está na sua casa? Ele falava, meu, a maior chance é você ir para o seu trabalho. Então ele não abria um endereço recente, padrão. Ele falava, meu, o seu primeiro endereço que ele abre é, você está indo para o seu trabalho? Pum, tô. Quando era final do dia e eu abri o app do Uber, eu estava no meu trabalho, ele falava, cara, grande chance é que esse cara vai para casa. Pum, é para casa que você vai? Pum. É, e teve uma época que eu ia pro Sírio-Libanês, porque acabei passando por um problema de saúde, eu tinha que ir durante 30 dias pro Sírio-Libanês às 10h30 da manhã. Então, eu saía do C6, eu abri o app do Uber, cara, 10h15, ele já sabia que eu ia pro Sírio. Então, esse cara resolveu o meu, assim, ele simplificou a minha vida, ele não complicou. Por quê? Porque esta feature, ela foi desenvolvida dentro do contexto do Uber como um produto. O que acontece hoje é que eu acho que essa descentralização dos times faz com que, olha, temos que desenvolver uma feature aqui, pequenininha, mas isso vai passar por toda uma esteira de discovery, de design, de PM, de PO, etc. E aquilo lá é o coração do que esses caras estão fazendo. E as pessoas esquecem de perguntar, meu, qual é o contexto, qual a importância, qual é o papel dessa feature dentro do todo? Então eles acabam desenvolvendo, cara, uma mega feature gigantesca, quando na verdade às vezes o cliente cria uma coisa super, super simples. Então, a primeira pergunta que um cara de produto tem que se fazer é, cara, qual o papel desse nova feature, desse novo produto no contexto? Né? Esse produto ele tem qual papel na entrega da proposta de valor, e a proposta de valor tem qual papel dentro da estratégia como um todo? Ninguém quer complicar por natureza, todo mundo quer simplificar, mas é mais fácil complicar do que simplificar. Cara, simplificar é difícil pra caramba, né? Leonardo da Vinci já dizia que a simplicidade é o último grau de sofisticação. É muito. E tem um outro cara que eu não lembro o nome, mas ele já bem antigo, de séculos atrás, que ele escreveu uma carta uma vez e no final ele falou, desculpa por escrever uma carta tão grande, eu não tive tempo de escrever uma carta mais curta. Porra, é lindo isso, meu, Xiódio, porque é difícil você pegar um texto e simplificar, sintetizar, fazer com que ele esteja claro para outra pessoa e ser conciso. Mais fácil você encher ela um monte de linguiça. Blá, 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 blá. Passei meu ponto. O cara que se liga, se dane que vai ler 5 páginas, não é isso?
É isso. Ele que tá ouvindo um podcast de 2 horas, que pegue.
Olha lá, eu que fiz uma resposta gigantesca aqui, ele que se vire, né? Tem que tentar ser mais conciso. Boa.
E é interessante, né? Quando a gente começa a olhar isso, é porque em algum momento, não sei quando isso aconteceu, mas em algum momento, aparentemente o Product Manager, ele começou a se distanciar de negócio e ele começou a se colocar num papel em que hoje a minha visão de quem está aqui vai fazer 5 anos no PG e conversa com muitas pessoas, tanto aqui no podcast como no LinkedIn, WhatsApp, em grupos, enfim, fora assim, parece que nem as empresas sabem qual é o papel do PM. Muitas empresas olham o PM, o Product Manager, como aquela pessoa que algumas pessoas chamam de flanelinha de backlog, que é aquele que vai pegar a demanda, coloca no Jira e fica acompanhando a sprint. E parece que a minha sensação é que as empresas não sabem qual é o papel do PM e não confiam na área de produto. Existe essa percepção da sua parte, Thiago, conhecendo assim, outras empresas, uhum. Outras...
Eu acho que a questão da confiança talvez seja... Eu não sei se é um negócio tão, tão claro assim para mim, mas eu percebo um pouco isso. É aquilo que eu falei, parece que o cara de produtos, a função de produto, teve um unbundling, sabe? Pum. Ela foi separada em pequenas outras funções, e assim, eu não estou questionando absolutamente se está certo ou errado, eu acho que cada empresa tem o seu cenário, a sua maneira de ver, eu acho que quando você faz isso, você tem alguns níveis de especialização que fazem com que o processo seja um pouco melhor mesmo. Eu acho que a parte de design é, para mim, uma coisa que melhorou ao longo do tempo. As empresas estão mais preocupadas com design do que estavam antes. Eu acho que isso é uma coisa boa. Mas aí eu falo especialmente para quem é responsável por produto, eu acho que a função ela deveria ser estrategicamente muito maior. O cara de produto é um cara que tem que estar sentado na diretoria para discutir estrategicamente mesmo. Eu lembro na época, por exemplo, nas empresas onde eu era ou diretor ou VP de produto, cara, eu respondia pelo P&L do negócio. Então, se o produto não está vendendo, eu sei que não sou eu que vendo, mas eu que tenho que ir lá explicar o que está acontecendo. E eu que tenho que trabalhar com a área comercial para que o negócio venda. Porque no final das contas, cara, o vendedor está lá para efetivamente vender. E ele vai vender o que for mais importante para a companhia, onde ele for mais comissionado, mais compensado, o que fizer mais sentido. Se eu estou desenvolvendo um produto que vai sentar em cima, por exemplo, de outro produto, que já é vendido pela área comercial, eu preciso entender como é que eu faço para capturar essa esteira do vendedor. Estou vendendo produto A e eu preciso que ele acople o produto B. Vou dar um exemplo assim, besta. Já da época antes da gente se conhecer, a Nextel vendia seus planos de telefonia, o radinho e tal, a gente era o único operador que não tinha SMS. SMS, hein, dentro de WhatsApp, etc. Então já fica a minha idade aí para todo mundo. Mas enfim, a gente efetivamente lançou o produto, a plataforma de SMS. Sob a ótica de hoje, lancei a plataforma, tá lá. Check, entreguei o produto. Sob a ótica do que eu entendo que é o que entrega mais valor para a companhia, cara, como é que eu faço para de fato capturar valor vendendo esse produto? E a gente foi lá, foi a primeira operadora a colocar SMS limitado, quando Vivo, Claro, Tim e Oi, tinha aqueles pacotinhos lá, compra 25, 30 SMS, pá, pá, pá. Se você estourava aquilo lá, os caras iam lá e pum, tungavam, né? Aquela beleza. Colocamos um produto de SMS limitado a R$14,90. A Nextel vendia mais ou menos uns 30 mil novos planos por mês, alguma coisa nessa casa. E a gente vendeu naquele mês, no primeiro mês de pacote de SMS, uns 3 mil. Falei, porra, bacana, tal. Olhamos um pouco a usabilidade desses caras, a gente descobriu que tinha um monte de cara que comprava e acabava não utilizando. A gente falou, puta, fez os cálculos, tem margem aqui. Aí eu comecei a conversar com os vendedores. Meu, por que você não vende mais? Por que de cada 10 você vende só um pacote? Não, que é difícil vender, tem que ficar convencendo o cara, papapá, papapá. E aí um dos vendedores, porra, me deu a dica, cara, se esse negócio já tivesse empacotado no plano, pô, acho que eu vendia mais. Cara, voltei pra equipe e tal, puta, o que que significa empacotar, Xodi? Você já ouviu aquele famoso termo R$9,90, né? Cara, o plano não vai mais custar R$119,90, ele vai custar R$129,90, mas ele vem com SMS limitado. A gente não empacotou o plano assim, a gente empacotou a comunicação assim. Cara, a gente vendeu no mês seguinte quase 18 mil pacotes de SMS. Para mim, essa é a função do cara de produto, entende? Você vê que é um negócio que ele é amplo, ele é início e fim. A plataforma está lá. Puta, o que eu faço, como é que eu transformo essa plataforma num produto que os clientes querem, que o vendedor sabe vender, que é simples, que o atendente sabe atender. Porra, esse para mim é um pouco do é o cara que também está preocupado com essa jornada de como eu faço para o produto, de fato, agregar o valor que ele tem para o cliente e a empresa capturar.
Voltei ao tempo, hein? Da Porto, né? Sentava você na ponta, eu ali no lado do Dalto, quase deitados no chão, calculando margem e lendo o regulamento das outras operadoras, né? Mas é isso, você que está ouvindo e assistindo a gente, esse é o ponto do lance, que só agora, depois de tantos anos, eu consegui resumir em uma frase isso que o Thiago Galli acabou de falar, que é: ele tomou uma decisão simples, mas não é simplista. Entendeu? Ele é simples. A decisão é simples. Vamos empacotar. Mas ela não é simplista, porque ela tem que passar por várias áreas, e tem que negociar, e tem que calcular, e tem que vai lá no marketing, e vai no jurídico, que adora a gente de produto.
Regulatório, adora. Ixi,
e vai e tal, e é termo, e coloca nas letrinhas miúdas, e faz o marketing e tal. Engenharia, como que faz isso, não sei o quê. Isso falta um pouco na área de produtos, na minha opinião. Mas seguindo, Thiago, e você fazia isso na Conecta? Pô, foi isso que fez a gente ser, por 3 anos, segundo a Anatel, por 4 anos, segundo a Anatel, mas eu fiquei só 3 anos lá, então é só falo 3. Eu não estava no quarto.
Então só conta 3, são só 3.
Por 3 anos consecutivos lá, 4 anos consecutivos, a melhor operadora do país. E a gente batia em gigantes, né? Porque existia essa mentalidade de simples, mas não era simplista, né? A gente conseguia, na parte da comunicação, ali, atendimento, ser simples. Mas dentro de casa não era nada simples.
Nada.
Mas enfim, quando a gente, usando esse exemplo que você acabou de dar na resposta, na sua opinião, quais são os indicadores chaves de um produto bem-sucedido e como que o Product Manager deve ser avaliado com base neles? Você falou, a pessoa de produto tem que cuidar do P&L. Quando você está numa startup, é muito mais fácil ter acesso, né, ao P&L. Uhum. E tal. Quando você está numa empresa grande, você não tem acesso ao P&L, mas você tem acesso...
Deveria.
Tem acesso a algumas linhas.
Sim.
Do P&L. Quais são os indicadores ali?
É que eu acho que... perfeito, cara. Eu acho que não é uma resposta única aqui que eu vou dar, cara, porque... De novo, eu volto para o tema do... Por isso que é tão importante, cara. Por isso, as pessoas voltarem para o tema do contexto. Cara, qual é o papel desse produto dentro do contexto da company como todo? Eu vou dar um exemplo bem simples para mostrar como não dá para pegar uma única métrica e dizer, essa aqui, porque então cara, é quantidade de vendas, é receita, é margem, é margem de contribuição, sei lá. Cara, quando a gente lançou o C6, né, a gente estava toda hora pensando, cara, como é que eu vou fazer para de fato acelerar a abertura de contas, né? E trazer clientes que estavam de fato engajando. E a gente foi atrás de outra indústria, que era a indústria lá de tag, de pedágio. Né? A gente falou, puxa, como é que esse produto pode servir como um grande chamariz para atrair novos clientes? Né? Então a gente foi lá, fechou uma parceria com uma das empresas de tag de pedágio, e a gente oferecia de graça o tag. Com qual objetivo? O objetivo do tag não era eu fazer dinheiro com tag. O objetivo do tag era falar como é que eu faço para atrair um cliente que vai falar, nossa, cara, esse tag é de graça, na época só tinha um sem parar pago. Nossa, é de graça, é uma proposta de valor imbatível. Ninguém ganha do de graça. Só que é um produto também que tem frequência de uso, porque você usa o pedágio, você usa no estacionamento de shopping, etc. Então você fala, cara, eu estou trazendo esse produto, então quando a gente lançou, eu não posso falar assim, eu quero saber a margem do tag. Não, porque no papel dele... na proposta de valor, não era esse. O papel dele é, cara, eu estou conseguindo atrair clientes na velocidade e no volume que eu gostaria? 2, 1. Esses caras estão aderindo à oferta do tag? Esses caras estão ativando a conta? Esses caras estão utilizando o tag? Então você tem uma métrica mais de utilização. Por quê? Porque o benefício que ele trazia para a companhia era indireto. Era a aposta de que esses caras, quando estivessem usando o tag, eles também utilizariam o resto do banco e o resto do banco conseguiria fazer dinheiro vendendo esses outros produtos. Então, eu acho que depende muito o contexto, mas por isso que, cara, se você como gerente de produto, você não sabe como medir o sucesso, puta, não vai pelo que é mais fácil, que é, na meta lá de bônus seu, falar, data de lançamento, vou lançar o produto até 30 de setembro. Isso não é uma data que te ajuda a crescer, não é uma data que ajuda a empresa a resolver o seu problema, isso é uma data que vai resolver talvez o seu bônus ali na frente, que está longe de ser irrelevante, ele é super relevante. Mas pensando na empresa como um todo e no seu próprio crescimento como profissional, cara, procura descobrir qual é o papel dessa feature, desse produto dentro do contexto. Pergunta. Até onde eu sei, perguntar nunca fez mal a ninguém. O ideal é que você tenha acesso dos números para entender como é que esse produto se encaixa na estratégia. Se você não sabe, pergunta. Porque é difícil fazer um puta de um bom trabalho se você não sabe para onde o navio está indo. Né?
E aí vai alguns pontos. Não? Recentemente eu estava conversando com algumas pessoas de produtos e elas estavam reclamando porque elas estavam num contexto técnico.
É uma grande discussão. O produto está na tecnologia ou está no negócio hoje em dia, né?
E aí uma outra pessoa de produto falou assim, o meu diretor quer que a gente desenvolva coisas técnicas no produto, só que isso não gera valor nenhum. Eu falo, gera, né? Tudo que você desenvolve, de alguma maneira, a partir do momento que você deploya, vai gerar impacto, ou positivo ou negativo, mas aí gera impacto. Não, Jorge, não gera, porque é coisa técnica, é tipo monitoramento. É, eu falei, como que isso não gera impacto? E aí eu percebi naquele momento que as pessoas de produtos, elas ainda têm dificuldade de conectar ou de entender que o produto está inserido dentro de um negócio e toda a tomada de decisão ali, ela vai gerar algum impacto. E aí tem vários estudos.
E às vezes o impacto não é receita, às vezes o impacto é redução de custo, né?
Isso!
Por isso que, de novo, o cara de produto ele precisa entender como é que a empresa funciona. Você vai lembrar na época que a gente trabalhava junto, o quão chato eu era de comunicar claramente para todo mundo, cara, como é que o negócio funciona? Como é que a gente faz dinheiro? Como é que a empresa ela se mantém sustentável? Qual o perfil de cliente a gente tem que trazer? Qual o ticket que a gente tem que trazer desses caras? Qual o churn que a gente tem que ter? Um exemplo muito claro de um puta de uma feature legal pra caramba que a gente fez lá junto foi que quando a gente vendia um chip de telefonia, a gente entregava via motoboy e o cara ligava na nossa central para fazer o desbloqueio do chip, né? Como se estivesse desbloqueando o cartão de crédito na época. Só que naquela época não existia, vai no app aí e baixa, como as coisas são hoje, super simples. Era tipo, liga na minha central, bicho, e eu vou destravar. E eu lembro que era uma ligação que durava 12 minutos. Era a ligação mais cara de todas. A ligação média de um atendente para resolver algum problema era na casa de 5 minutos. Então essa ligação custava 2,5 vezes. Olha só o que eu tô falando, cara, eu nem era o responsável de produto em si, eu era o diretor-geral da operação, mas eu sabia que esse custo era um custo relevante pra gente. E a gente acabou se engajando de, poxa, como é que eu vou fazer para reduzir esse custo? E aqui a gente acabou desenvolvendo um produto. A gente foi a primeira operadora que teve um aplicativo disponível para os clientes finais e o cara podia não só consultar, né, consumo, fatura, essas coisas, mas ele recebia um chip novo, ele desbloqueava lá nesse modo chat, né? A gente foi, acho que, uma das primeiras empresas a aplicar esse tipo de coisa. E a criatividade veio através dessa necessidade, né? Então, assim, gerou receita? Não, cara, reduziu o custo pra caramba, né? E isso tem um impacto brutal pro negócio.
Tem, e eu acho que falta... E aí vai entrar a minha pergunta aqui, que é tudo isso que a gente falou agora sobre a pessoa de produto, sobre papel, você trouxe exemplos e... Quem me conhece, quem trabalha comigo, é do Thiago Galli que eu peguei esse toque de ficar sempre quando vai falar alguma coisa, vou dar um exemplo. Aí dá um exemplo, aí volta. É dele. Então, tem uma
Manda
fórmula...
Manda a conta do terapeuta aí pra mim, Jorge, que eu ajudo a...
Eu vou mandar. Pelo zap, vou te mandar o boleto. Tem um ponto, Thiago, que eu acho que assim, quanto mais alto você tá... na hierarquia, mas você precisa que as pessoas de produtos, principalmente, entendam que a comunicação, ela gera visibilidade, que gera previsibilidade, né?
Uhum.
Você falou que tem que ser a pessoa de produto, tem que ser um diplomata, tem que ser aquela pessoa que conversa com todo mundo, está...
Um articulador, diplomata não, mas um articulador, né?
Entende o contexto de todo mundo e tal, mas para a criar confiança para níveis acima, esse lance de comunicar, dar visibilidade e gerar previsibilidade em você, que está lá em cima, que está longe, é importante, né?
Não tenho a menor dúvida. O cara de produto é um cara também que ele precisa saber falar para os lados, para cima, para baixo e principalmente ouvir. Xodi, eu era diretor de produto da Nextel e quando a gente fez a primeira vez uma avaliação 360 graus, a minha pior nota foi comunicação. A melhor nota que eu me dei, porque eu também faço minha autoavaliação, foi comunicação. Então, o meu nível de auto-percepção era completamente diferente do que as pessoas percebiam. E aí eu fui conversar com as pessoas que responderam, e eles falaram, cara, você não ouve ninguém. Você não pergunta se a gente tem melhoria para o produto. Você comunica as coisas por e-mail e acha que está tudo certo. E aqui lá eu falo isso com uma tranquilidade muito, porque lá foi um momento muito capital, assim, para mim, nesse sentido. E aí eu fui aprender que, de fato, o papel do cara de produtos não é só o cara que vai lá e pensa, e tarará, e faz, e executa o produto e tal. Não, esse é o cara que precisa fazer a companhia caminhar na direção de que o produto se transforme numa puta de uma experiência do cliente. De onboarding, de uso, de offboarding, de suporte, de pagamento. Essa é a visão que eu tenho. E isso é super legal, porque isso constrói profissionais muito melhores do que você tá fechado em uma caixinha. Então, uma dica, cara, é se você tá numa empresa que tá cheio de caixinhas, é de também de você migrar um pouco de uma caixinha para outra, para você adquirir essa visão 180, essa visão bem mais periférica sobre como se conduz o negócio e qual é o impacto de cada uma das áreas para a construção do negócio e para o resultado da empresa.
E aí a gente vai entrar agora em algo que está muito linkado com o que o CFO da Amazon falou esse ano. Ele, no primeiro release de resultados da Amazon em 2024, ele soltou as aspas que fez o pessoal do Twitter, principalmente de negócios e tecnologia, tomarem um sustinho, assim, dar um sustinho.
O que ele falou?
Que é, o ano da eficiência passou, 2023. Esse ano é o ano de growth, é de crescimento, porém, de forma eficiente. É, porque é o CFO falando, né? Ele não vai falar, não, é crescimento a qualquer custo. E, entrando nessa parte de crescimento, é por isso que existem as aceleradoras de startups, né? Que ajuda a acelerar algumas startups, alguns negócios a crescerem e a ganhar mercado. O que, que é a Strive, Thiago? E da onde saiu essa ideia e o que, que é uma aceleradora de startup? Explica pra gente.
Boa. Xodi, eu ajudei a cofundar o C6 lá atrás e saiu no ano passado porque eu queria começar um negócio novo com o meu sócio, que é o Eduardo Casarini. Ele foi fundador da Flores Online, que acho que foi um dos primeiros grandes cases de e-commerce no Brasil. É, quando nada se chamava startup, ele, acho que ele fundou isso em 98, a Flores Online. E a oportunidade que a gente viu, Xodi, é de que, cara, a gente sabe que começar um negócio do zero é brutal, cara. É difícil pra caramba. Apesar da gente ver muitas histórias maravilhosas de sucesso, né? Até o fundador do NVIDIA, né, foi perguntado recentemente, não sei se foi recentemente, mas eu vi recentemente o vídeo, né, que dica você daria para quem está começando um negócio, e a resposta dele foi, cara, não comece. É punk demais, é difícil pra caramba, meu, eu não sei se eu gostaria de passar por isso de novo. Eu acho a dica do cara genial, Xodi, pelo seguinte, eu acho que ele dá um chacoalhão naqueles caras que talvez queiram estar empreendendo por modinha. Que aquele cara que talvez não queira tanto, ele fala, opa, é difícil, então acho que eu vou parar. Mas o cara que de fato quer empreender, que talvez nasceu para empreender, ele não vai se importar com isso. Ele vai falar, é difícil mesmo, é para lá que eu vou. Né? Então acho que isso é uma dica super legal. Mas dá uma ideia do tamanho da encrenca. E eu sei da minha própria experiência de que se eu tivesse tido a maturidade ou o desapego de procurar por mentores e pessoas mais experientes que eu para pedir conselhos, eu provavelmente teria tido uma trajetória, entre aspas, um pouco mais simplificada. Né? Eu não fiz isso. E eu falei, cara, eu gostaria de ser esse papel, porque eu sei da importância hoje de ser essa pessoa. Né? Então, a gente viu a oportunidade de, cara, quando um cara vai lançar uma startup, vai fundar uma startup, ele vai olhar e falar, cara, eu tenho uma dor para ser resolvida, eu tenho eventualmente um produto aqui que resolve essa solução nesse determinado mercado. E ele vai procurar, em geral, por ajuda e por dinheiro. Né, em geral, dinheiro e ajuda. Então ele vai atrás, às vezes, de um fundo de VC, e se ele está muito no começo, o fundo de VC vai falar, puxa, cara, a gente investe um pouco mais para frente, esperar você passar na arrebentação, encontrar o seu mercado, ganhar um pouco de tração, aí a gente vem, pode colocar um dinheiro muito maior, mas a gente espera. Ele pode ser investidor anjo, que jura e promete que vai ajudar o cara. Eu sou investidor anjo em outras startups, e a grande verdade é que o investidor anjo tem uma dificuldade muito grande de ajudar, porque, em geral, ele tem uma outra função full-time, que ocupa a cabeça do cara. Porque se o cara tem dinheiro para investir anjo, em geral significa que ele, cara, ele conseguiu de fato ou poupar ou ter uma renda boa, significa que provavelmente ele alcançou um nível profissional bom. E esse cara tem uma vida ocupada. Então ele não consegue ajudar, na maioria dos casos, estou generalizando aqui. Ou as aceleradoras tradicionais, que em geral fazem programas de aceleração, atraem um monte de fundador e decidem quais investir, colocam eles para se conversar, etc. E é um programa um pouco mais padronizado. Eu e o Duda, meu sócio, a gente acredita que tem um outro jeito de fazer. O nosso tesão aqui, Xodi, é co-empreender com os fundadores. Então a gente criou um modelo, um framework, onde a gente, de fato, seleciona as startups, a gente quer, cara, caras realmente fora da curva, extraordinários, mercados grandes, com dores relevantes, mas acima de tudo, time de founders, assim, muito, mas muito bons. E a gente co-empreende com esses caras por 2 anos, através de reuniões, cara, semanais, onde a gente está, de fato, respirando os dilemas, os problemas, o momento que a startup está. Não dá para ser mentor a cada 3 meses. A cada 3 meses, a startup já pivotou, capotou, pirulitou, fez 500 coisas. A gente quer estar ali na trincheira com o cara, enfrentando os problemas do dia a dia. Antes de estar gravando com você, eu estava com uma das startups, né, onde a gente está fazendo um monte de discovery, conversando, entendendo, refletindo, provocando. Então, a gente está, por 2 anos, em troca, dedicando o nosso tempo para tentar ajudar essas startups a realmente passar aquele vale da morte, que essa arrebentação difícil que é de encontrar product market fit, começar a estruturar o produto, começar a estruturar o negócio, começar a contratar a gente, começar a pensar na cultura, do modelo de gestão, etc. Né? A gente faz isso de uma maneira 100% alinhada. Essa é a diferença. Eu não ganho nada por isso, eu só ganho se os founders ganharem lá na frente. Essa é a única condição. Por quê? Porque, em última instância, eu quero que ele me veja muito mais como um sócio do que como um investidor. A gente traz capital também, porque eu quero esse cara focado no negócio para a gente poder ajudar ele. Mas o nosso principal diferencial é que a gente está 100% alinhado em termos de benefício com ele no longo prazo. Porque só assim que a gente entende que ele vai ser 100% transparente com o que está acontecendo no dia a dia, quais são os problemas para a gente poder, de fato, ajudar. Então, cara, é isso que a gente faz. A Strive nasceu no ano passado, a gente levantou 5 milhões de reais via um clube de investidores, de caras muito, muito bons, top mesmo, que confiam muito nesse modelo de negócio. Estamos investindo agora em 4 startups, 2 a gente oficializou, 2 a gente está assinando agora, e eu estou muito, mas muito empolgado com o valor que a gente vê gerando no dia a dia para essas startups aí, Chod, estou super empolgado.
Interessante. E aí eu vou querer exemplos, não? Você falou, e não deu nenhum exemplo, o que é isso? Quais são os exemplos desse processo de aceleração, né? Você falou, pô, eu tô lá semanalmente, tal, mas com certeza não é... Precisa passar por uma seleção, você precisa entender ali. Como que é feito essa parte de desde a entrada até a graduação, digamos assim, daqui 2 anos? Quais são as etapas típicas desse processo?
Boa. Então, assim, em geral, né, a gente tem um processo de seleção ultra rigoroso, também porque a gente precisa ter muito cuidado quais startups que a gente vai escolher, porque nós vamos passar 2 anos, né, com eles. Então, precisa ser um negócio bom para eles, precisa ser um negócio bom para a gente também. Mas uma vez a gente, digamos assim, decidindo investir na startup, né, a gente tem toda a parte de contrato, etc., faz o deploy do capital e a gente passa a fazer esse framework semanal. Que, em geral, ele vai variar um pouco de onde e que estágio que a startup está. Mas como a gente gosta de startup bem early stage, que estão no começo, a gente passa realmente por uma revisão muito grande de discovery, de quem é o público-alvo, que problema esses caras têm, como é que a gente sabe que esse problema ele é real, como é que a gente pode resolver isso com tecnologia, então a gente gosta muito de empresas de tecnologia, com tecnologia de maneira escalável. Então a gente passa como se fosse uma jornada, etapa a etapa, com os founders, para a gente poder de fato ajudá-los a entender esse caminho. Esse caminho ele é 100% linear, Leo Schod? Não é, nenhuma startup é, né? Então, né, você acaba, às vezes, descobrindo uma coisa que faz você dar um salto nesse processo, que pode ser um puta num golaço. Ou não, você descobre que, opa, peraí, eu preciso voltar um pouco e voltar a aprender. Existe uma ansiedade muito grande dos founders hoje em dia de, cara, eu quero descobrir logo, para lançar logo, para criar um negócio logo, para começar a falar de cultura logo, para falar Series A. Não precisa. Cara, você acelerar o carro na direção errada é a pior coisa que você pode fazer. Então, existe um tempo interessante de você ir para a rua investir. Então, o que eu falo para os founders é, cara, se você não está conversando com 3, 4 clientes por dia nessa fase, está errado. Tem que ir lá aprender, absorver, descobrir o que está acontecendo. Né? Então, a gente traz muitos founders para esse tipo de discussão e reflexão no começo. Como é que vai ser a graduação lá na ponta? Eu ainda não sei, a gente não chegou lá, Chod, mas na nossa visão, o que a gente quer é entregar startups que têm um nível de maturidade dos founders muito maior e, por consequência, uma maturidade muito maior no negócio. Né? São empresas mais saudáveis, empresas que, cara, têm um cash burn sustentável, empresas onde os founders conseguem tomar decisões de maior qualidade e não aquelas decisões malucas. Então a gente aposta muito nesses founders de construir negócios realmente sustentáveis, perenes, mas obviamente escaláveis, que podem ser muito grandes.
Para os product managers que estão se considerando, né? Porque product manager ou ele vai até o final da carreira como pessoa de produto, ou ele em algum momento ele fala, não, eu sou de produto, eu vou empreender. Ele vai se empreender. Mas pessoas de produto product manager que estão considerando se juntar a uma startup de estágio inicial, que é aquela que você tem que ter tempo, saúde, né, disposição, energia pra caramba. Quais são as características ou qualidades que você acredita que são mais valiosas nesses product managers? A gente já falou de algumas coisas, de ser um articulador e tal, mas
sim,
por ser uma startup no estágio inicial, deve ter uma característica, um perfil diferente.
E eu acho que a primeira, primeiro, independente de você ser cara de produto ou não, a decisão de empreender é uma decisão muito, muito particular e muito, muito difícil, né? Eu realmente admiro muito os jovens empreendedores pelo tamanho da coragem de empreender. E acho que realmente, se você está pensando em empreender, o ideal é que você faça o quanto antes, talvez mais jovem ainda, quando o seu custo de oportunidade ele é bem menor. Né? Se você tá numa empresa hoje, eu não diria larga tudo, pede demissão e vai construir seu negócio. Há N maneiras de você, estando na empresa, começar a tatear esse mundo. Né? Trabalha part-time aqui, ajuda uma coisa ali, exatamente para você ir construindo e ganhando essa confiança. 2, se possível, crie um colchão financeiro, né, para você, porque cara, quando você está falando de empresa, você está falando de anos de você realmente entregar, se sacrificar, se doar para o negócio antes do negócio de fato devolver para você. E mais importante de tudo, do ponto de vista, vai pensar assim, de habilidades e competências, cara, eu acho que você tem que ser um cara absolutamente aberto a aprender coisas novas, porque né, o caminho de uma startup não passa pelo by the book que a gente vê em empresas grandes, seja ela de tecnologia ou mais tradicionais. Né? Eu acho que no mundo de startup você está servindo um cafezinho, tomando um cafezinho, chutando escanteio, marcando o gol, né, e você tem que estar disposto a passar por isso. E se você tiver, cara, com o coração aberto, passando por isso de maneira, uma visão mais de aprendiz e de querer absorver e aproveitar a oportunidade, ela pode ser uma jornada, porra, muito, muito enriquecedora. E, cara, e eu acho que um último aspecto mais de pensamento aqui é de, cara, realmente abraça um pouco a ideia de você tentar errar e aprender com esse erro. A gente não tem que valorizar, na minha cabeça, o erro em si, mas tem que valorizar o aprendizado do erro. Errar em si não é o problema. O problema é você errar e é não necessariamente você aprender com ele. De novo, é fácil falar dos outros, para os outros fazerem isso, né? Todo mundo já fez errou e se chicoteia, aí vai lá e faz o mesmo erro de novo. Todo mundo já passou por isso, mas começa a investir tempo em como é que você pode aprender, às vezes, com seus erros, mas principalmente com os erros dos outros. Então, converse, ouça, vai tomar café, estude pra caramba. Eu acho que você ser o cara de produto de uma startup é um full-time job mesmo, cara. O nível de responsabilidade é altíssimo, mas o nível de tesão e de coisas que você pode fazer, de conquistar, é maravilhoso também, cara. Maravilhoso. Acho que é um papel muito bacana pra estar em startup.
Olha só, hein? Você que tá aí, procure startups em início, fase inicial. Conversamos com o Thiago Galli. Ele vai voltar mais vezes, porque a galera com certeza vai repercutir, vai xingar ele. Ele vai ter que vir aqui falar mais sobre. Thiagão, muito obrigado por você ter arrumado o tempo na sua agenda. Quem quiser conhecer mais da sua história e conhecer a Strive, por onde que acessa?
Eu tô lá no LinkedIn, pode me conectar no LinkedIn tranquilo, mas tem o nosso site também, que é Strive2022, é o número mesmo, 2022.com. Lá a gente contou um pouquinho da nossa história, do que a gente faz, do que a gente não faz, e quem tiver startup e que gostaria de ter a Strive ajudando, também tem o formulário lá para preencher e a gente vai avaliar com carinho.
É isso. Tem startup? Vai lá. Preenche o formulário. Eu vou preencher. Eu vou lá preencher.
Preencha aí do PG, vambora. Vai.
Gostou do papo? Comenta, compartilha, clica no curtir, segue o Thiago, vai lá, por favor. E é isso, chegamos ao final. Thiago, muito obrigado você ter ouvido até aqui. É isso, até o próximo episódio.
Tamo junto. Obrigado, Xodi, um abraço a todos. Tchau.
Beijo, tchau, fui.